Assim como nós perdoamos a quem esteja ofendido, e não deixei cair a tentação, e livrai-nos dos males. Amém. Eu vou a palavra, presidente.
Com a palavra, a segunda secretária, Nilvia Prisco. Para a chamada inicial, nominal, dos vereadores.
Vereador Albertino Barbosa.
Presente.
Fagner dos Reis.
Justificou.
Justificada a sua ausência. Flávio Baltazar Galvão.
Presente.
Gedo Alves Ferreira.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco, presente. Osanã José Joaquim.
Presente.
Cibele Santos de Freitas. Presente. Vânia Araújo de Souza Lemos. Chegou. Wendel Abadia Durante Teixeira.
Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a quarta reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra a primeira secretária, a segunda secretária para a segunda, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da terceira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 7 vereadores e justificada a ausência das vereadoras Nilvia e Cibele. O presidente Wendel Durães declarou aberta a sessão e passou a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. Não houve correspondências recebidas nem expedidas. Apresentação sem discussão de proposição. Não houve apresentação de proposições. Assuntos urgentes ou relevantes. O prefeito Kenny compareceu à reunião e tomou lugar à mesa. Vereadora Vânia falou que, sobre a multisseriação das turmas da Escola Santa Marta, ficou definido em reunião com representantes da educação que as séries do 6º e 7º ano voltarão a funcionar separadamente. Disse que fez cobranças à secretária de Educação, solicitando aumento de vagas em creches e qualificação para professores de crianças especiais, a qual a informou que já está providenciando abertura de mais vagas para qualificações. Cobrou do prefeito uma solução para as águas fluviais do bairro Taboquinha e melhorias na iluminação dos bairros Veredas e Taboquinha. Vereador Geudo solicitou ao Executivo mais fiscalização dos lotes sujos na cidade. Também pediu providências quanto ao manejo adequado das águas fluviais. Vereador Flávio cobrou a recomposição salarial dos servidores e atualização dos valores da GDI. O prefeito Kenny informou que a recomposição salarial deve ser efetivada com um percentual de 4%. E em relação à GDI, deverá fazer uma análise melhor. Presidente Wendel disse que participou de seminário da GRS Unaí a fim de receber instruções para implantação de medidas de prevenção ao vírus da dengue no município. E ressalta a sua preocupação com a saúde da população. O prefeito Kenny Soares informou que será realizada licitação para iluminação dos bairros Veredas e Taboquinha. Informou ainda que o problema das águas pluviais se deu porque a obra foi mal executada, contendo erros técnicos. Todavia, a prefeitura está buscando soluções. Informou que será finalizado o recapeamento do asfalto do bairro Veredas e algumas ruas do bairro Taboquinha e também a pavimentação asfáltica na rua do novo prédio do fórum. Falou ainda que irá pavimentar ruas do Passa 3 e Vila Maravilha. Alertou o aumento de casos de dengue e sobre a quantidade de lotes sujos no município. Solicitou à comunidade que mantenha seus lotes limpos e informou que os proprietários serão notificados. Sobre a demanda das creches, informou que está sendo construída uma creche no bairro Extrema para atender a demanda do bairro. O vereador Ozanã reforçou o pedido para a criação de cargo de professor auxiliar para crianças especiais. O prefeito Dr. Kenny diz que está sendo criada a Casa do Autista, que terá estrutura suficiente para atender toda a demanda da população e que em breve estará à disposição do município. Vereador Branquinho reforçou o pedido de manutenção da rede pluvial do bairro Taboquinha, se disponibilizou para combate à dengue e agradeceu a parceria junto à prefeitura pela perfuração de poço no Nelson Mandela. Segunda parte, segunda discussão e votação do projeto de lei número 01/2024. Revisa o vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e o subsídio dos vereadores na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de autoria da mesa diretora. Aprovado, 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 03/2024. Sugere ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria de Transporte, possa providenciar a construção da ponte do Brejinho, localizada na região do São Vicente, de autoria da vereadora Vaninha. Aprovado, 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 04/2024. Sugere ao Executivo, através da Secretaria de Obras, solucionar o problema de vazão das águas pluviais no bairro Taboquinha, na cidade de Buritis, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado, 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Líderes, vereadora Vânia fala sobre a necessidade da construção de uma ponte no Rio Brejinho. Solicitou ao Executivo intervenção em relação ao funcionamento da agência do INSS, pois a carência de servidores e a população tem reclamado, pois se deslocam da zona rural e retornam sem atendimento. Vereador Branquinho reforçou o pedido para a construção da ponte do Brejinho e melhorias nas estradas da região. Vereador Geudo também reforçou o apoio à comunidade do Brejinho e pediu ao prefeito realmente execute essa obra na região. Vereador Faguinho reiterou cobranças de vagas em creches municipais. Cobrou ainda sobre os direitos das servidoras contratadas, quanto do afastamento para licença maternidade, solicitando que não tenham nenhum prejuízo nesse período. Também intercedeu pela comunidade do Brejinho para a construção da ponte e melhorias nas estradas. Presidente Wendel agradeceu a presença do prefeito em plenário e solicitou a ele o retorno do atendimento na cozinha comunitária, tendo o prefeito informado que o retorno ocorrerá a partir do dia 4 de março. Por fim, parabenizou o prefeito pela presidência da Convales. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para a votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 7 vereadores. Nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário Wendel Abadia Durante Teixeira, presidente da Câmara, sala de sessões, 19 de fevereiro de 2024. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a segunda secretária, para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício 05 de 2024, Secretaria da Câmara, encaminha proposições aprovadas ao Executivo Municipal. Correspondências recebidas, comunicadas às associações. Informa aos presidentes das associações que foram beneficiadas com emendas impositivas indiretas, que o prazo para prestação de contas foi prorrogado até o dia 29 de fevereiro de 2024. Aqueles que não apresentarem a prestação de contas no prazo estabelecido ficarão impedidos de receber novas emendas e terão os CNPJs incluídos no cadastro de dívida ativa do município de Buritis. Informamos que constam 16 associações que ainda não prestaram contas junto ao Executivo. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite eu apresento indicação número 06/2024, que sugere ao Executivo Municipal que providencie a distribuição gratuita de repelentes para todos os profissionais da saúde que atuam diretamente no combate à dengue e também para a população de baixa renda que são assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Também apresento nesta noite indicação número 05/2024, que sugere ao Executivo Municipal que seja construída uma creche infantil no bairro Veredas. Também apresento indicação sem número, que sugere ao Poder Executivo e Secretaria competente que seja realizado castrações gratuitas de cães e gatos a famílias tutoras de baixa renda no nosso canil. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Osaná.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e a toda a população que nos acompanha pela Rádio Clube FM aqui no plenário da Câmara. Solicito a palavra para apresentar os projetos de lei, senhor presidente. Número 6/2024, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. Esse adicional é para atender a emenda impositiva 063/2023 do vereador Albertino, que para aquisição de bancos para a Praça Nossa Senhora Aparecida no distrito de São Pedro do Passa Três. O projeto de lei número 7/2024, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. Também é para a emenda 064/2023 do vereador Albertino Barbosa, para aquisição de um playground para instalação na Praça Nossa Senhora Aparecida, no distrito de São Pedro do Passa Três. O projeto de lei número 8/2024 autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, com o objetivo da instalação de TV na Praça Nossa Senhora Aparecida, distrito de São Pedro do Passa Três, atendendo à emenda impositiva número 065/2023 do vereador Albertino Barbosa. O projeto de lei número 9/2024 autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente para aquisição de bicicletas elétricas, atendendo à emenda impositiva número 1/2023 do vereador Flávio Baltazar Galvão. O projeto de lei número 10/2024 autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente com o objetivo de fortalecer as ações do Centro Especializado em Autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, TDAH, junto à Secretaria Municipal de Saúde. O projeto de lei número 11/2024 cria logradouro público que menciona, localizado no bairro Taboquinha, e dá outras providências. O projeto de lei número 12/2024, que revisa os subsídios dos agentes políticos do município de Buritis. O projeto de lei número 13/2024, que concede reajuste ao piso do magistério municipal e dá outras providências. O projeto de lei número 14/2024, concede reajuste de vencimento aos servidores com vencimento equivalente ao salário mínimo e dá outras providências. O projeto de lei número 15/2024, que altera o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias e dá outras providências. E o projeto de lei número 16/2024, que autoriza o Poder Executivo a realizar a doação de lotes de terrenos urbanos ao Estado de Minas Gerais para a construção do edifício do Fórum da Comarca de Buritis e dá outras providências. Todos esses projetos de autoria do Executivo Municipal, o prefeito Dr. Kênio Soares. Devolvo a palavra, senhor presidente.
declara aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, o presidente dessa Casa de Leis, vereador Wendel Durães. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores e vereadoras que se fazem aqui presentes essa noite. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritias. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritias, nos seus lares aqui na cidade, a todo o povo de Buritias também no meio rural, nos ouvindo e também nos vendo nesse momento. As pessoas também em cidades vizinhas que estão nos acompanhando nesse momento também, sintam-se cumprimentadas por esse vereador. Prometendo ser breve aqui em minhas palavras, vereador é para reivindicar, é para cobrar, é para buscar defender os anseios, os clamores da população, e eu venho recebendo, né, algumas cobranças, pedidos, né, para que o vereador pudesse cobrar, reivindicar, e eu vou tornar aqui público uma cobrança de forma respeitosa, como sempre fiz, sobre a questão da limpeza lá do distrito de São Pedro do Passa Três, né? Nós estamos num momento de muitos casos de dengue, um momento muito complicado, e eu venho aqui hoje pedir às pessoas responsáveis para que possa realmente cobrar das pessoas que trabalham no distrito de São Pedro, sobre a questão da limpeza do distrito, dos lotes vagos e também das beiras das ruas, a entrada do distrito de São Pedro, o trevo e assim por diante. Então fica aqui as nossas cobranças, as nossas reivindicações referente à limpeza dos lotes vagos no distrito de São Pedro do Passa Três. Eu tenho certeza e convicção que isso vai amenizar a questão dos casos de dengue. Eu disse na reunião passada que não é justo você colocar toda a culpa no governo. Nós temos que fazer a nossa parte, todos os moradores, né, todas as pessoas têm que fazer a sua parte para que possa realmente amenizar esse sofrimento, amenizar os casos de dengue em Buritis, tanto cidade quanto no meio rural. E as nossas cobranças nessa noite se referem à limpeza lá do distrito de São Pedro, repito mais uma vez, os lotes vagos e também a beira das ruas ali que às vezes não tem essa limpeza, para que possa acontecer, principalmente a entrada do distrito de São Pedro do Passa Três. Né? O capim já está bastante alto e a gente vem aqui nessa noite para cobrar, para reivindicar. Dizer também ao pessoal do distrito de São Pedro do Passa Três que o pessoal fica questionando, perguntando sobre a quadra de areia, né, que nós começamos ainda no ano passado. Dizer que o material já está praticamente pronto, né, e que está previsto para a semana que vem agora a colocação já do alambrado, da iluminação de LED, mais areia, e que em breve a quadra de areia vai estar pronta lá no distrito de São Pedro para atender a demanda dos jovens, das pessoas que querem realmente praticar esporte ali noturno, não só na quadra lá de cimento, na quadra poliesportiva, é de Aparecido Resende, mas também na quadra de areia, porque pode praticar várias modalidades de esporte. Então essa é uma cobrança do vereador Branquinho, um projeto defendido por esse vereador, atendido pelo governo municipal, o qual eu agradeço imensamente, né? E eu tenho certeza que em breve nós vamos estar inaugurando, né? Inaugurando essa obra, mais uma obra lá no distrito de São Pedro do Passa Três, essa quadra poliesportiva. Nessa noite também eu quero falar um pouquinho sobre a questão do reajuste dos professores. Pedir ao governo, eu sei que o excelentíssimo senhor prefeito Kennedy Soares Rodrigues deve estar nos ouvindo, ou às vezes alguém do governo está nos ouvindo nesse momento. O retroativo já foi falado, o prefeito disse que pagará 4%. O vereador Branquinho, assim, se eu pudesse cobrar, e nós estamos aqui para cobrar, que pudesse ser pelo menos 5 a 6%, né, e arredondasse para 5 a 6%, seria o ideal, e que pagasse o retroativo, prefeito, pudesse pagar o retroativo a todos os servidores, né, a todos os professores que merecem receber, uma vez que já tem, né, já passou um certo tempo, então vem aqui cobrar do governo para que possa realmente repensar essa situação e está atendendo aí os clamores dessas categorias e pagando o retroativo também desse reajuste. Lembrando que o piso agora é R$ 4.580,57, né? Esse piso aí, o piso nacional. Mas lembrando também que o piso nacional de R$ 4.580,57 se refere a 40 horas semanais. E dizendo que Buritis não trabalha 40 horas semanais, aqui em Buritis são 25 horas. Então é muito fácil fazer o cálculo, né? Qual é o piso aqui para Buritis? Eu repito mais uma vez, não sou matemático, sou professor de história, mas não é difícil fazer. Você pega R$ 4.580,57, divide por 40 horas semanais e vai multiplicar o resultado que você encontrar por 25 horas, que é aqui em Buritis. O piso aqui de Buritis, então, ele tem que ser R$ 2.862,85 para 25 horas semanais. Isso é proporcional à hora trabalhada. Lembrando também que o Ministério da Educação publicou no dia 31 de janeiro, né, desse ano, no Diário Oficial da União, a portaria 61/2024, com aumento de 3,62%. Valor, né, mínimo seria, passaria para R$4.580,57 por 40 horas semanais, como eu mencionei. E o prefeito se comprometeu a arredondar para 4%. E nessa noite eu venho aqui pedir ao prefeito que possa realmente repensar isso aí e passar para 5% ou 6%. Né, a cobrança e a reivindicação do vereador professor Branquinho nesse momento referente à questão do piso, o piso nacional. Infelizmente, né, o aumento aí nacional é de 3,62% nesse ano. Dizer também que eu venho recebendo algumas cobranças, algumas mensagens, porque eu levantei essa bola ainda no início do nosso mandato, sobre a questão dos precatórios do Fundef, né? Que hoje não é Fundef mais, hoje é Fundeb. E dizer também que é uma causa judicial, o município de Buritis entrou com a ação, né? Entrou com a ação, pleiteando para receber os precatórios do Fundef, e dizer que são mais de 13, aproximadamente 13 milhões de reais, né? Que o Buritis está pleiteando. Lá no início era 12 milhões e alguma coisa, mas vai sendo corrigido ao longo do tempo. Dizer também que, como é causa judicial, nós temos que aguardar decisão judicial. E quando sair essa decisão judicial, nós vamos cobrar firmemente para que esse dinheiro seja realmente repassado a todos aqueles que têm o direito, aos profissionais do magistério, que naquele momento, de 1997 até a presente data, né, até 2006, 2007 presente, e a presente data, que foram lesados, uma vez que o governo federal tinha que repassar uma certa quantidade de recursos e não repassou. Então virou causa ganha judicial e por isso que se chama precatórios. E esse dinheiro tem que ser devolvido às pessoas que têm direito, aos profissionais do magistério. Espero que em breve, sei que tem muitas pessoas que estão ansiosas, cobrando, mandam mensagens, mas quando se trata de justiça, nós temos que entender que tudo tem o seu tempo determinado, né? Tudo tem o seu momento. A justiça pode demorar, mas não costuma falhar. Então nós esperamos que em breve possa ter uma notícia boa referente a essa questão aí dos precatórios do Fundef, que seja realmente uma realidade. Dizer também que hoje eu estive no polo universitário, ali no bairro Veredas, e a rua, não vou nem mencionar o nome, porque eu realmente esqueci o nome aqui agora. Alguém mesmo falou comigo lá e eu acabei esquecendo. Mas assim, cobrar do governo também a questão da operação Tapa Buracos aqui na... Tanto no bairro São João, aqui na entrada, quando a gente vai entrando aqui para Buritis, também tem muito buraco. E também no bairro Veredas, né? Tem muitos, muitos buracos naquela rua em frente, ali em direção à escola e também ao polo, né? A gente sabe que... Rua Bahia, tá? A gente sabe que está chovendo muito, nós entendemos realmente, mas também o vereador é porta-voz do povo e quando o povo pede, quando o povo reivindica, nós temos que cobrar, nós temos que reivindicar. Foram essas reivindicações que conduziram o vereador professor Branquinho ao terceiro mandato, representando o povo de Buritis, tanto cidade quanto do meio rural. Então, o vereador Branquinho vai perder essas características também de cobrar, de reivindicar, mas eu sempre falei, sempre de forma respeitosa, nunca de forma desrespeitosa. Nós temos que cobrar porque o anseio do povo é o que a gente tem que defender aqui. O vereador é porta-voz do povo, nós somos porta-voz, né? E ele não pode deixar de cobrar. Também parabenizar o governo, na pessoa do prefeito Kennedy Soares Rodrigues, secretário de Educação Eliane Teixeira, demais pessoas responsáveis. Eliminou-se a multisseriação do sexto ao nono ano aqui em Buritis, né? Isso é muito bacana. Eu sempre falei, sempre disse que a multisseriação é um atraso, na verdade. Nós entendemos que não há um aprendizado como se deve ter, né? Então, assim, não há mais, no meu conhecimento, do sexto ao nono ano, escola multisseriada. A gente tem que levantar a bola também, que a vereadora Vânia cobrou muito aí da outra região na reunião passada, e nós havíamos cobrado também, muito antes também, falar sobre essa questão. Então, isso é muito importante, muito, mas muito importante mesmo. Presidente, encerro as minhas palavras aqui por aqui, mas antes também dizer que hoje eu comuniquei o Eloilton, o engenheiro da prefeitura, para notificar a empresa HL, que fez o calçamento na Rua dos Imigrantes, de bloco sextavado, porque, na verdade, os blocos lá estão levantando, né? E eles vão levantando, o carro passa, bate um no outro, vai quebrando ali os cantos, aquela coisa toda. E a obra está na garantia. O Eloito me garantiu que realmente fará a notificação e que em breve a empresa vai estar voltando lá e fazendo os reparos necessários nos blocos cessavados lá no Distrito de São Pedro do Passa Três. E dizer ao povo do Distrito de São Pedro do Passa Três também que eu estou cobrando todos os dias. Hoje eu mandei mensagem para o Gustavo Santana, mandei mensagem para a Laodiceia, assim que amanhã eu mando novamente, para que aconteça a análise do projeto de calçamento lá do Distrito de São Pedro. Nós estamos aguardando somente a análise do calçamento, para que possa dar andamento à licitação e em breve a execução da obra no Distrito de São Pedro do Passa Três. Nós temos ali um valor bacana para que possa realmente pavimentar, calçar essas ruas. Mas daí é preciso fazer análise no CEINFRA, o órgão do governo, que burocrático e demorado. Presidente, muitíssimo obrigado. Devolvo a palavra e muito obrigado aí, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Nívia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Leis, ao público que se faz presente, aos ouvintes da Clube FM. É, nessa noite aqui, eu quero só, né, parabenizar ao pessoal ali do Taquaril, do Paraterra Taquaril, pela cavalgada que eles fizeram. Né, parabenizar o Donizete, lá do bar, que recebeu todo mundo com muito carinho. O Juscelmo, o Marlis, né, que foram os organizadores. A Bruna e o Fábio, que fez um delícia almoço lá na casa deles. E parabéns a vocês pela união de vocês, pela organização. E por estar sempre buscando lazeres, né, juntamente com a comunidade, com muita ordem, com muita responsabilidade. Foi muito bom passar o dia aí com vocês. E também nós passamos, ficamos, né, o dia todo na região do Taquaril, na oportunidade, o Alcino, né, lá da região da Palmeira, ali no Buqueirão Velho, né, pediu, nós fomos lá em Loki, junto com o Rufino, né, ver lá uma passagem, uma grota que tem lá, inclusive tem 3 manilhas lá, Douglas, precisa de mais umas 2, né, inclusive acho que o Rufino até mandou para você aí o vídeo, né, precisa de ir lá arrumar para eles, porque eles estão ficando intransitáveis, né, e arrumando tem que cascalhar também para que eles possam ter o acesso livre. Então fica esse pedido aí a você, Douglas. Não deixando de falar também em pedir a precaução para todos nós, né, aqui da nossa cidade de Buriti. Somos sabedores que não é só aqui, mas estar, né, aí por várias cidades, né, Brasil afora, a dengue e a Covid está assolando mesmo, né, os nossos semelhantes. Então, contra a dengue, temos que ter realmente esse cuidado. Acredito que o município está aí trabalhando, né, em prol, firme com as suas equipes. Né, o Afonso, a secretária aí de saúde, a Franciele, vocês têm dado o máximo, conta com o apoio do governo para que o governo possa dar a carta branca para que vocês possam tomar as decisões, né, para melhor resolver e solucionar esse problema. Estamos aí com 81, né, casos já na nossa cidade. Esse já é o caso, né, do Covid, né, que é muito sério também. Vamos voltar a ter o máximo de cuidado, porque nós somos relaxados. Na época do Covid, usamos máscara, cuidamos mais da higienização de nossas mãos, tivemos o máximo de cuidado. Mas passou aquela fase difícil que perdemos, né, milhares e milhares de pessoas, né, entes queridos, amigos. Então, assim, passou-se essa fase, o que, que aconteceu conosco? Acabamos deixando de lado as precauções. O Covid está de volta, vamos ter cuidado. Estamos vacinados, mas muitos, né, só vacinou uma vez, outros 2, 3, 4. Sei que o Covid, com a graça de Deus, ele vai estar mais brando agora. Mas nós não podemos deixar tornar uma epidemia. Então, vamos ter cuidado. Vamos usar máscaras, né, aonde tiver aglomerações de pessoas. Se vamos ao mercado, vamos usar máscara. Vamos lavar nossas mãos. Vamos lavar bem lavadas nossas verduras, nossas frutas, antes de colocar na fruteira, na geladeira. Vamos voltar a ter o cuidado. Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, quem vai sentir, quem vai sofrer somos nós. O governo está aí, mas primeiro é nós é que devemos cuidar de nós. Muito obrigada e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e todo o público que nos assistem pelo canal do YouTube e a todos os presentes neste plenário. Senhor presidente, na manhã da penúltima sexta-feira, dia 16 de fevereiro, eu, vereadora professora Cibele Freitas, juntamente com o deputado estadual Arley Santiago e o professor Pedro Paulo, fizemos a entrega oficial do novo carro zero quilômetro para o nosso órgão Conselho Tutelar do nosso município. Veículo este, senhor, senhor presidente, que faz parte de uma luta dessa vereadora que desde de eleita sonhava em contemplar o órgão com um carro zero. Na oportunidade, eu gostaria de agradecer o colega vereador Geudo pela sua presença, que esteve lá prestigiando a entrega do carro, também a presença da ex-vereadora Rosângela, todos os amigos que estiveram presentes neste momento tão importante para os nossos conselheiros, crianças e adolescentes que vivem em vulnerabilidade. Ao deputado Arley, pelo meu muito obrigado por ter atendido nosso pedido, ter vindo pessoalmente fazer a entrega do carro ao órgão. A chave do nosso do novo veículo, senhor presidente, foi entregue com muito orgulho por mim, junto ao deputado e ao professor Pedro Paulo e a todos ali presentes, aos nossos conselheiros, ali de frente ao órgão da sede do conselho. O novo carro, ele é completo, possui ar-condicionado, vidros elétricos, direção hidráulica, entre outros recursos que irão ajudar nos trabalhos do dia a dia dos conselheiros, além de trazer economia ao cofre municipal em combustível e em manutenção, pois o veículo antigo, ele era muito velho e gerava muito gasto em um todo. Este carro irá auxiliar nas inúmeras tarefas do conselho, nos cuidados com as nossas crianças e adolescentes, pois o carro vem de encontro com as necessidades do órgão, para atender as demandas nas suas diversas situações, trazendo maior autonomia, sem contar, vereador Geudo, que estará à disposição 24 horas por dia para atender os conselheiros nas necessidades e suas ocorrências. Eu não poderia deixar de agradecer a cada um que sensibilizou, me dando apoio e forças. De todas as nossas conquistas até aqui, essa ficará na história de nossa gestão e com certeza marca para sempre minha vida. E todos são conhecedores do porquê de minha luta para que este sonho se tornasse realidade. Que Deus abençoe sempre todos vocês, ao deputado Arley Santiago, ao professor Pedro Paulo, toda a minha gratidão. Sempre estarei aqui em defesa das nossas crianças, que são o futuro da nossa nação. Dizer também que Deus é justo e que a justiça foi feita. Nessa noite também gostaria de fazer algumas cobranças em prol da nossa comunidade. Afinal, como o vereador Branquinho mesmo falou, a gente é porta-voz do nosso povo. Começo cobrando novamente em defesa lá na estrada do PA Luz da Esperança. Estrada esta que passa dentro de uma grota, que abriu um buraco e o órgão competente falou que iam colocar umas manilhas lá desde o ano passado e até agora nada. Que iriam fazer um aterro e até agora nada. Se precisar de uma ambulância para ir até lá, não passa. No desvio da grota, senhor presidente, não passa. Famílias cobram dessa vereadora resposta do órgão competente. Também dizer que apresentamos indicação nesta casa, sugerindo que fosse feito um quebra-molas lá na rua Amazonas, no bairro Veredas. E mais uma vez estou sendo cobrada pelos moradores. Secretaria de Obras ainda não atendeu a reivindicação dos moradores desde o ano passado. Apresentamos também indicação sugerindo construção de uma mini Vila Olímpica, juntamente eu, vereadora Cibele, e a vereadora Vaninha, sobre o campo do bairro Veredas. E lá novamente está só o mato, criando dengue e bichos invadindo as residências. Até hoje nada foi resolvido e já vai para 2 anos. Também falar hoje, senhor presidente, sobre a Rua Bahia, como os demais colegas falaram também, ali no bairro Veredas, que liga até a Escola Antonino. A situação realmente lá está triste, não tem condições alguma de continuar assim. O recapeamento não adiantou, soltou o todo e a buraqueira novamente se espalhou pela rua. A rua lá, também na rua Nelson Mandela, no bairro Jardim, já cobramos inúmeras vezes, apresentamos indicação e nada até agora. A buraqueira novamente tomou de conta. A comunidade cobra de nós solução, ali junto ao antigo Bola Café. Em tempo de chuva é lama, em tempo seco é poeira e buraco. Eu acho, vereador Flávio, que nós teremos que pegar todas essas demandas, indicações que toda a comunidade nos procura, a gente apresenta, não é atendido, e infelizmente ter que levar junto ao Ministério Público. Não vai ter outra solução. Porque muitas das vezes pensa que a gente que é vereador, que estamos aqui representando o povo, não estamos fazendo nada, não estamos cobrando. Na realidade, nós não estamos sendo nem atendidos. Então, eu acredito que nós vamos ter que fazer uma denúncia junto ao Ministério Público, junto às nossas reivindicações. Porque não tem condições de deixar nossa comunidade na situação que está. questão dessas ruas. Inclusive, os materiais que são usados para tampar esses buracos, eles estão em péssima qualidade. Tampa, passa 30 dias, sai tudo, solta tudo. A gente é cobrado 24 horas por dia, quanto não é no gabinete, é no telefone, pedindo os moradores, a comunidade, amparo, nos ajuda, cobra. A comunidade merece respeito. Então, eu acho que nós temos que colocar todas essas indicações na mão do promotor, no Ministério Público. Talvez assim a gente vai ser atendido. Devo a palavra ao senhor presidente, em tempo de liderança, estarei falando mais um pouco. Muito obrigado.
Claro, senhor presidente.
Com a palavra é do Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente, nobres colegas vereadores, aos ouvintes da Clube FM, para quem nos acompanha no YouTube. Senhor presidente, a vereador Branquinho falou, a professora Cibele falou também, já estava aqui na minha pauta para estar falando sobre a Rua Bahia. O problema da Rua Bahia vem já de anos. O prefeito prometeu que ia refazer todo aquele asfalto, depois já mudou de ideia, ia fazer o recapeamento. Então, recapeou aquela Rua Bahia somente até na Rua Aldemar Gonçalves, que desce ali naquela igreja onde era o mercado, o antigo mercado do Ideu. Dali, na Rua Bahia, daquela Rua Aldemar Gonçalves até nas casas da X, no bairro Veredas, está crítica a situação. O prefeito não pode deixar os moradores ali da Rua Bahia sofrer tanto mais. A empresa que estava fazendo recapeamento evaporou. Ela foi embora antes mesmo dessa chuva começar, não sei por qual motivo, que nem chovendo não estava. Eles foram embora em novembro, se não me engano, e não voltaram ainda. Se não me engano, o prazo do término da obra já esgotou. Quero também dizer aqui, pedir a secretaria responsável ali, a secretaria de obras, sobre aquelas obras que é feita pela Copasa, terceirizada pela empresa Percamp, ali no bairro São João também. Está um caos. Eles cortaram o asfalto, eu acho que o motivo nem é a chuva, porque o dia de sol eles não tampam aqueles asfaltos ali onde foi cortado. Então os moradores estão reclamando que quando é chuva tem a lama ali e a época da seca é a poeira nas suas casas. Quero dizer também aqui aos agentes de saúde, ACS e ACE, que chegou hoje aqui na casa, a PL 15, onde fala sobre o reajuste do piso salarial. É uma coisa que a gente vem cobrando há muito tempo, chegou hoje, provavelmente será distribuído nas comissões na próxima segunda-feira, e também o projeto sobre a recomposição salarial dos servidores que a gente cobra tanto. Até quero adiantar aqui, senhor presidente, caso a gente resolva na segunda-feira esses projetos, peço Vossa Excelência que quebre o interstício, porque é uma causa justa, porque é o reajuste do salário dos servidores que está atrasado desde janeiro, uma vez que o prefeito não paga o retroativo. Infelizmente, oi? Reunião conjunta? Isso, boa ideia, vereadora Nilvia, porque nós, servidores, não podemos mais perder mais um mês. Já perdemos janeiro e fevereiro. Infelizmente, o prefeito, acho que vem brincando com os servidores. Elogiar é muito fácil, falar nas redes sociais, elogiando os servidores, agente de saúde, enfermeiros ali do postão, mas o que é de obrigação dele, infelizmente, ele não faz, que é a recomposição dos servidores no mês certo, que é o mês de janeiro inicial. Até citei aqui, cobrei na quinta-feira, cobrei dele aqui na segunda passada, olhando nos olhos dele, porque eu acho que eu cobrei na quinta, seria mais que justo eu cobrar novamente na presença dele, para ele ver se consegue essa recomposição o mais rápido possível, que nós não podemos mais levar prejuízo. Senhor presidente, infelizmente as nossas indicações é só para gastar papel à toa, porque não são atendidas. Então, eu quero aqui sugerir à Secretaria de Obras para que faça um quebra-mola ali na Avenida Pedro Valadares Vesciani, entre o posto Montrelato e o AZM, devido ao fluxo alto de veículo que tem ali naquela região ali. Então, eu pedi ao secretário Leondas que analise ali se tem condições de fazer um quebra-mola em frente ali, entre o posto Montrelato e o mercado AZM. Por hora é só, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Quero cumprimentar o público presente, em nome do nosso amigo Zileu, é o Tim da Casa dos Fazendeiros. Quero também cumprimentar os que estão nos ouvindo pela Clube FM, em nome do seu Antônio Menezes, do seu Antônio, da Dona Maria, lá na região do Barriguda. E quero cumprimentar também o público que está nos acompanhando pela internet, pela TV Câmara, em nome da minha filha Maria Júlia, que está nos assistindo lá em Brasília, a nossa mais nova nutricionista, que é um orgulho para nós pais, né, vereadora Nilva Prisco? É muito gostoso, viu? É um orgulho, está lá lutando hoje com a sua vida independente. Então é um orgulho muito grande que eu tenho pela minha, todas as minhas filhas, mas a minha bebê é diferenciada, né? A caçula não é fácil. A gente é mais apegado, né, Sibeli? Não tem jeito não, né? Quero aqui também, nesse momento, cumprimentar o secretário da administração do momento, é o senhor Leondas, que é o secretário de Agricultura. Quero cumprimentar também o secretário de Estrada e Transporte, o senhor Douglas, e agradecer pelo trabalho e empenho que tiveram e um trabalho junto à Vila Maravilha. Nós tínhamos lá, vereador Fábio, uma luta com uma árvore lá que tinha exatamente 3 anos para poder retirar essa árvore lá do PSF da Vila Maravilha. Foi trabalhoso, mas valeu a pena. Depois de 3 meses aguardando a vontade da nossa querida e amada CEMIG poder desligar uma rede para que nós pudéssemos retirar 2 árvores. Não foi fácil, eles desligaram, foi muito bem pro gosto, não, viu, presidente? Porque, na verdade, eles foram lá podar por baixo da árvore e queriam ir embora. E nós dissemos para eles, vocês podem ir embora, mas nós vamos derrubar a árvore em cima da rede de luzes. Vai derrubar no mínimo 3 postes lá. Então eles acabaram se comovendo com essa pressão e acabaram desligando a rede e nós retiramos essa árvore. Então tenho aqui agradecer muito ao empenho também, inclusive tive que falar com o prefeito para que ele mandasse a PC para lá, porque senão nós não tiraria essa árvore. Quero agradecer também ao prefeito pelo empenho. E quero também agradecer a dona Celina e o seu Rosalino, os pais do Rivael, que nós fizemos a maior bagunça lá, derrubamos cerca, fizemos tudo. Mas eu creio que a prefeitura vai arcar com essa responsabilidade o mais rápido possível. Quero aqui também, nesse momento, pedir à secretária de Saúde o fumacê para a Vila Maravilha. A situação lá está muito crítica. Eu diria que hoje, de 15 a 20% da vila está com dengue, vereadora Nilva. Está difícil. E pedir também ao nosso secretário competente, senhor Leondas, a limpeza da Vila Maravilha também. Né? Esse é o momento que nós, tudo que nós puder fazer para afastar esse maldito desse mosquito, nós temos que fazer, né? Quero aqui também agradecer e parabenizar a dona Rosa. Sábado foi uma que ela veio pagar uma promessa, a folia de São Sebastião. E em nome do guia, eu quero cumprimentar o senhor Damião e parabenizar e agradecer todos os foliões presentes. Não vou me atrever a falar o nome de todos que eu posso vir falhar, mas em nome do Damião quero cumprimentar e agradecer a todos. E muito obrigado, dona Rosa, pela bela festa que a senhora veio fazer, pagando essa promessa. Quero, presidente, nesse momento, agradecer primeiramente também a Deus por podermos estar unidos aqui hoje, a volta da vereadora Sibeli, que passou por um andengue, mas graças a Deus está aqui presente nesse plenário, vereadora Nilva também, que venceu mais uma vez a Covid, né, vereadora? E está aqui forte, batalhando em prol de melhoria do nosso município. Então, rogar a Deus a todos nós e dizer a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que na segunda-feira estaremos aqui de volta com os projetos maravilhosos e aprovando esse projeto aí do auxílio salarial dos servidores do nosso município. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Boa noite a todos os colegas vereadores e vereadoras, na pessoa da dona Nilva Prisca, do vereador Faguinho, que nos acompanha de sua casa também, passando por algumas dificuldades de saúde, né? A vereadora Vânia também justifica que teve alguns problemas, por isso a falta no plenário hoje. E, assim como foi dito por alguns nobres colegas aqui, a gente entende que os projetos que vão chegando nessa casa, a gente vai dando sequência, passando por todas as comissões, no período regimental que cada projeto deve conter. né? Tudo dentro da legalidade. Então, assim que passar pela comissão, a vereadora Nilva sugeriu ali, através da fala do vereador Flávio Galvão, que fizesse uma comissão conjunta para apreciação da matéria, no qual, assim que essa matéria estiver pronta para ser deliberada e pronta para o plenário, a gente vai estar disponibilizando para os vereadores votarem de acordo com os seus pensamentos aqui. Né? Também dizer, agradecer mais uma vez, que a segunda-feira passada o prefeito esteve aqui esclarecendo algumas dúvidas, principalmente dos moradores do bairro Taboquinha, né? E prometendo trazer algumas soluções, e eu acredito na palavra do prefeito nessa questão, quanto a isso, porque ele sabe da demanda, da dificuldade ali dos moradores que têm enfrentado, né? Também gostaria de ressaltar e parabenizar a todos os profissionais de saúde, da endemias, também os professores, diretores, alunos das escolas, servidores de todas as formas, vereadores também que participaram do dia D, nesse dia de combate ao mosquito da dengue aqui no nosso município. Eu vi várias fotos, no qual eu fico muito alegre, uma eterna gratidão àqueles profissionais que dedicaram também a luta aí contra esse mosquito, contra essa doença que está assolando o Noroeste Mineiro, quem dirá o Brasil também, né? A gente, como foi revelado aqui, a gente sabe que o Brasil enfrenta também talvez um maior fluxo de contaminação, né? Mais de 15% do percentual nacional. E o Buritis também com dados grandiosos, né? E que com essas campanhas tomara que venha amenizar ao sofrimento de todos aqui. A gente tem aqui o nosso gerente também, no qual quero cumprimentar o seu Rúbio e toda a família lá, sei que está cometido também com a dengue. Desejo melhoras, né? E a todos aqueles que se encontram passando por essa enfermidade, que Deus possa consolar, que a melhora de vocês sejam gradativamente, cada dia mais constante, né, na vida de cada um. A gente sabe que, assim como a vereadora Nilva frisou, o Covid, ele está de volta, está batendo na porta. A gente vê várias reivindicações, fala, logo após o carnaval, período de festas, mas a gente também tem o entendimento que é uma doença que ela vai fazer parte do cotidiano, das famílias, das pessoas, porque não vão ser extintos de uma hora para outra, né? É claro que com a aglomeração a tendência é aumentar os casos, e a gente preza muito por isso, sabe que medidas estão sendo tomadas, né, com relação a essas enfermidades, porém a gente sabe do quanto é difícil, né? Por isso eu não deixo de ressaltar o trabalho de todos os profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, enfermagem, né, secretariado, todos, no empenho a esse combate a essa doença que assolou o mundo aí de 2020, 2019 para cá, né? A gente pede a Deus misericórdia, né, para cada um de nós, porque é muito difícil lidar com essa doença que ceifou tantas vidas no nosso município. Também dizer aos ouvintes, né, que acompanham pela Clube FM, também pelo o YouTube, né, o TV Câmara aqui no YouTube. A Câmara, neste final de semana, passou por atos de vandalismo, né, foi adentrado aqui indivíduos, no qual romperam algumas portas de alguns departamentos aqui, como diz o outro, só mesmo os bens materiais aqui, sem muito problema físico para a estrutura do prédio, né, menos algumas portas, no qual também quero externar e agradecer a todo o comando da Polícia Militar que esteve aqui no local fazendo as averiguações, também a Polícia Civil, né, a gente preza pela segurança, a gente sabe o quanto que está sendo difícil nos dias atuais manter a segurança dos locais, principalmente dos órgãos públicos. A gente estava trabalhando em cima de monitoramentos, de concertinas aqui, porém, com as dificuldades das licitações, acabam atrasando um pouco, não deu tempo de ter instalado, talvez poderia inibir essa ação, né? Mas a gente confia na nossa gloriosa PM e logo, logo será esclarecido aí qual os motivos de adentrar uma casa democrática como a Câmara Municipal de Buritis, né? A gente fica entristecido com isso, mas medidas estão sendo tomadas e a presidência da Câmara, juntamente com a mesa, repudia qualquer ato de vandalismo ou de furtos em qualquer localidade. E a gente torce para que a polícia possa conseguir alcançar essas pessoas que fizeram isso, né? Os humilhantes aqui que adentraram a Câmara Municipal para procurar não sei o quê, né? E dizer também, a gente está à proximidade das festividades da festa de comemoração de 61 anos da nossa querida e amada Buritis, aqui como algumas cidades vizinhas a Buritis, né, que foram emancipadas também no dia 1º de março, no qual a todas essas cidades que vão comemorar na data do dia 1º seu aniversário, as comemorações festivas, e principalmente para a cidade de Buritis, no qual a gente tem conhecimento que vão participar aqui várias modalidades de esporte do município, cavalgadas, alguns shows regionais aqui, né? É muito simples, até para não passar em branco, né? No qual eu quero externar minha compreensão ao prefeito municipal, adentrando e atendendo e estando atento aos vírus que têm circulado no município, né? Tentando preservar a população, a gente entende, né? É um ano festivo, 61 anos de emancipação, mas porém a gente tem que ter cautela e cuidado também nessa hora, né? No qual eu deixo meus cumprimentos a todos aí também que vão participar das festividades. A gente vai passar para a segunda parte da reunião. É uma reunião não deliberativa, a gente não teve matérias hoje aptas à votação. E então agora a gente pode passar, o prazo está aberto para as lideranças partidárias que forem fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, neste tempo de liderança, eu gostaria de dizer que neste último domingo, né, através do convite do professor Charley Pinheiro, tive a oportunidade de participar de uma palestra sobre escolhas futuras, Diga Não às Drogas, com a presença também do pastor Ronan, lá na Escola Gemiro, juntamente com o Clube dos Desbravadores, Oásis, a toda a equipe de liderança que não mede esforços para acontecer, meus parabéns. Tenho certeza que através deste lindo projeto, muitos sonhos e vidas são transformadas. O clube, senhor presidente, é um ministério da Igreja Adventista, exclusivo a todas as crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, em que a igreja, o lar e a escola se unem para ajudar a todos a crescerem alegremente em sabedoria, estatura e em graça para com Deus. Muito obrigado pela receptividade, carinho, professor Charley e toda a equipe que recebi, e pelo delicioso café da manhã. Que Deus abençoe vocês sempre. Inclusive, está aberto lá as inscrições, senhor presidente, para o ano de 2024. Crianças de qualquer classe social, de qualquer religião, podem participar. É só estar procurando o responsável, levando o seu responsável junto, procurar a Igreja Adventista, ou o professor Charley, ou Marcos, ou qualquer líder dos depravadores. Gostaria também, senhor presidente, nesse tempo de liderança, cobrar do nosso prefeito qual será a previsão de entrega do carro zero quilômetro que conseguimos junto ao professor Pedro Paulo e ao deputado estadual Arley Santiago, carro este que veio direto para atender o nosso abrigo João da Silva Santarém. Qual é a data, se tem previsão de entrega do carro para os nossos idosos do nosso município. Também dizer que, nesse tempo de liderança, que apresentamos nesta Casa de Lei, senhor presidente, uma indicação número 031/2023, que sugere ao Poder Executivo que realize concurso público municipal na nossa cidade. E que fiquei muito feliz ao ouvir a reunião na segunda, eu estava em casa ainda com dengue, que, ouvi, né, que o nosso prefeito disse aqui em plenário que fará o concurso este ano, nos próximos meses. Parabenizar, senhor prefeito, o senhor, pela essa iniciativa, pois é de suma importância a realização de concurso público no nosso município. Haja vista que irá além de preencher vagas, também o provimento efetivo do ponto de vista previdenciário irá fortalecer a saúde financeira do Instituto de Previdência dos Servidores de Buritis, o IPREB, além de proporcionar geração de empregos, vereador Flávio, para o nosso município. Muitos sonham com um concurso público. Então, seu prefeito, essa iniciativa é de grande valia, principalmente para dar oportunidade a muitos que se sentem ameaçados em tempo de ano político. Muitos serviços, trabalhos que os nossos profissionais estão hoje na prefeitura, eles ficam ameaçados com medo de serem mandados embora. Então, através de concurso público, por mérito, a pessoa tem mais tranquilidade para desenvolver seus trabalhos. Boa noite, fiquem todos com Deus. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, serei breve aqui, só dar um informativo que a nossa população, da Secretaria de Saúde, com o aumento dos casos de dengue e para melhorar atender a população com sintomas, o ambulatório de dengue estará em novo local. A partir do dia 26/2, hoje, né? Os dias de atendimento serão de segunda a sábado, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. O local de atendimento é no Centro de Formação Paroquial, Rua Bahia, número 470, Centro. Senhor presidente, tem coisas que a gente respeita, mas temos o direito de discordar, vereadora Cibele. Eu não consigo parabenizar o prefeito por esse concurso, uma vez que ele falhou e feio em prolongar tanto o acordo para que cancelasse esse outro concurso e abrisse outro concurso o mais rápido possível, uma vez que nosso IPREB está perdendo e muito, porque só está saindo gente aposentada e não entra contribuições devido a esse fracasso que foi o concurso passado. Sugeri ao prefeito na reunião passada que procurasse a FADENOR, da Unimontes, lá em Montes Claro, que vai fazer um concurso sério aqui em Buritis. Então, sugiro ao prefeito que lembre do que eu pedi a ele aqui, sugeri que procure a FADENOR na Unimontes, em Montes Claro, para que possa fazer o concurso aqui. Eu tenho certeza que essa empresa foi a mesma que fez o concurso na Câmara Municipal. Tenho certeza que não irá dar problema nenhum no concurso municipal. Quero parabenizar a Vossa Excelência, professora Cibele, pela entrega mais do que merecida. Realmente foi a vereadora que merecia estar ali para estar entregando o veículo do Conselho Tutelar. Meu primeiro trabalho no município foi em 2001, no Conselho Tutelar. E, por incrível que pareça, foi um veículo novo do prefeito Zé Vicente. O único até então. Depois, o prefeito João do Caixão colocou dois veículos novos na sua gestão, no Conselho Tutelar. E, quando um vereador consegue uma emenda parlamentar, o prefeito não coloca um carro novo e nem coloca o carro que a vereadora ganhou. É uma vergonha para o prefeito guardar um carro naquele galpão onde os vereadores Geudo, Faguinho e Ivânia foram proibidos de entrar lá e ver quantos veículos e maquinário que tem ali guardado. Inclusive, eu sugiro aqui o presidente para que a gente possa colocar aquele projeto em pauta, onde o vereador tem total autonomia de entrar nos órgãos públicos sem ter que pedir bênção ao prefeito ou seu irmão Júnior. Então, o vereador tem que ter autonomia de fiscalizar. Então, já aviso Vossa Excelência, senhor presidente, que semana que vem eu estarei apresentando esse projeto para que a gente possa ter autonomia de entrar nos órgãos públicos e fiscalizar.
O nobre colega me permite uma parte?
Pois não, vereador.
Obrigado, presidente do PSDB, do PDT, presidente do PDT. Serei breve nessas palavras. Presidente, eu gostaria só de solicitar aqui ao secretário e ao prefeito também, a reforma do PSF da Vila Maravilha, na qual foi designado um recurso por esse vereador em novembro, e até então não começou a reforma. Nós sabemos que está um período chuvoso, mas desde que a população está aguardando, porque o nosso PSF lá, o vereador Flávio Galvão, o vereador Cibele, é vergonhoso. Se está com sol, a população fica no sol. Se está chovendo, tem que se molhar, porque o PSF não cabe à população dentro do PSF nem atendimento. Né? Então, estou aqui solicitando ao secretário de Obras e ao excelentíssimo prefeito que realmente acelere essa obra. A população precisa de um atendimento digno, né? Atendimento com mais respeito, com mais dignidade, viu? Quero também, nesse momento, parabenizar a doutora que estava lá atendendo na sexta-feira. Doutora, nós tivemos que desligar a rede de luz, ela continuou o atendimento dela e fazendo seu prontuário manual. Então, isso é diferencial. Quero parabenizá-lo, ela, pela atitude de ter continuado o atendimento da população, fazendo preenchendo seus formulários manualmente, né? E quero também parabenizar as agentes de saúde da Vila Maravilha, que vem prestando um trabalho muito respeitoso. Também não posso deixar o nobre colega vereador Flávio Galvão, que eu disse que cobraria todas as reuniões até então, enquanto começar as obras do bairro Itaboquinha. Né? Prefeito se comprometeu, sim, em executar a obra, mas não deixou uma data marcada. Ele não marcou uma data naquele dia que ele estava presente. E a população continua nos cobrando a respeito da rede fluvial do bairro Itaboquinha. Estarei transmitindo, sim, a solicitação das pessoas que moram no bairro Itaboquinha, que nós sabemos o quanto é difícil, viu? Vereador Cibele, parabenizar também por essa conquista que você realmente teve através desse veículo para uma entidade tão tamanha importância para o nosso município, Conselho Tutelar, viu? Parabéns. E agradecer pelo convite, por estar presente também, vereadora. É uma honra muito grande estar participando de um momento tão especial, tanto quanto aquele. Que eu vi nos olhos daquelas pessoas que estavam recebendo aquele veículo, as pessoas do Conselho Tutelar, os conselheiros, na verdade, é alegria, tamanha alegria que eles estavam tendo naquele momento. Eu estava realizando, não é um sonho daqueles conselheiros, mas sim do trabalho que eles prestam para a nossa comunidade. Parabéns, viu? Quero agradecer todos os ouvintes da Clube FM, os que estão nos assistindo pela TV Câmara, deixar uma boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite aos colegas vereadores, boa noite, servidores dessa Casa de Leis, que Deus abençoe, que possamos estar presentes novamente na segunda-feira, trazendo pautas importantes para o nosso município. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Senhor presidente, só finalizar aqui, pedir a todos que estudem para o concurso público, que o prefeito anunciou aqui, que até junho estará dando a prova, e dizer a todos que estudem bastante, que vai ter muitas vagas, inclusive, senhor presidente, para GCM, se tivéssemos o GCM aqui, que é a Guarda Civil Municipal, talvez inibir um pouco furtos como esse que aconteceu nessa casa. Já peço Vossa Excelência que, eu sei que está tomando as providências, mas que coloque guardas também no período noturno, que inibe um pouco esses cursos. Pois não, vereadora Nilma?
Só me concede uma parte. Sim. Aí, senhor vereador Flávio. Eu só quero também dar uma ideia aqui para o secretário nosso aí de obras, o Douglas, né, das estradas, secretário de estradas aí, de transporte. Aproveitando esses dias de sol, sei que você já pôs, né, um maquinário aí em algumas regiões para patrolar as estradas, porque as estradas estão um caos realmente com a quantidade de chuva que nós tivemos nesses últimos dias. Então, você poderia sentar, né, com o executivo, com o doutor Kenny, para que ele possa, né, pagar talvez hora extra, vocês saberem um meio para que, quem sabe, trabalhar em final de semana para resolver, para patrolarem, né, uns 15, 20 quilômetros aí nas saídas e na chegada aqui da nossa cidade, porque realmente as estradas estão muito ruins mesmo. Então, choveu bastante nesses últimos dias. Sei que você começou hoje, né, já pôr patrola nas estradas, mas sei que vai ser árduo, porque nós temos muito trecho de chão. Então, quem sabe vocês não sentam e planejam algo aí de imediato para que possa solucionar o problema das estradas, que é geral no nosso município. Devolvo a palavra, Flávio Galvão, e muito obrigada.
Pois não, vereador. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Só lembrando aqui que também eu, vereador Gildo, juntamente com o doutor Fábio e o nosso presidente do IPREB Moacir, estivemos também na sede do Rotary Club de Buritis, ali no, localizado no bairro Planalto, né? Estivemos lá acompanhando algumas das emendas, alguns dos investimentos das emendas dos vereadores ao Rotary Clube, ali para a compra de aquisições de moletas, cadeira de rodas, cadeira de banho, né? Vimos que a sede está bem avançada, né, vereador Gildo? No qual quero parabenizar todo o corpo comemorativo ali do Rotary Clube, né? Em nome do presidente Claudiano, de todos os setores ali, dos responsáveis pelo Rotary, no qual eu fiquei muito satisfeito. A gente teve acesso a várias cadeiras novas que chegaram para o Rotary há muito tempo, já com mais dificuldade, né? Com essas emendas impositivas dos vereadores, conseguiu adquirir essas cadeiras, cadeira de banho, as muletas, que são muito importantes para a nossa população, né? Gente carente que precisa de verdade, e o Rotary Clube desempenha esse papel com uma maestria, né, que a gente enaltece e a gente alegra o coração de ver, né? Então, parabenizar todos os membros rotarianos ali, né? A gente deixa aqui o nosso abraço fraterno, a nossa gratidão aos senhores também, né? Com relação também, estive junto com o presidente do IPREB e o acompanhado aqui do jurídico dessa casa, doutor Fábio, para a gente estar discutindo e fazendo também alguns questionamentos sobre a questão da elaboração do concurso público, né, nos qual o vereador Flávio até citou o nome do instituto, né, Flávio? A gente também foi levar essa indicação, essa opinião, para que pudesse analisar o pedido do Instituto de Montes Claros, né? Nos qual foi nos alertado que eles passaram a toda a direção do concurso provável para um jurídico fora do município, para que não tenha envolvimento nenhum aqui, porque o TAC exige isso, e nos qual foi alertado, vereador Flávio, que eles estão em conversa tanto com o instituto que o senhor citou, quanto com mais um ou dois de Belo Horizonte.
Só uma questão, presidente. Sim. É porque o Instituto Fadenó, ele é sem fins lucrativos.
Fadenó, justo.
Né?
Isso.
Da Unimontes. Osana analisou bem, quando o Osana estava como primeiro secretário, analisou bem, que eu pedi para que ele visse se realmente era uma empresa idônea, né? Para que a gente pudesse fazer o concurso. Então, por esse motivo, eu sugeri ao prefeito que contrate a Fadenó, que não terá, vereador Gildo, problema nenhum. É uma empresa séria que faz parte da Unimontes, que é a Faculdade Montes Claros. Então, eu torço para que aconteça com a Fadenó. Sem sombra de dúvida, não teremos problema nenhum com essa empresa.
Justamente. E foi levantado com o pessoal da prefeitura, que já repassou a todas as instituições, justamente essa demanda já levantada, né? Estão em conversa com o Instituto Fadenó, com alguns outros de BH, também para que possa ser feito de uma melhor forma esse próximo concurso que está aí vindouro, né? No TAC também a gente foi informado que houve um acordo e foi cancelado este último concurso que teve. E agora, junto com as novas vagas, essas outras vagas estão liberadas para a disputa aí de quem interessar a uma vaga na Prefeitura Municipal de Buritis, no qual a gente faz um alerta, a gente está fazendo apanhados aqui, levantamentos também, sobre o aumento, se possível, na carga total de todos os cargos disponíveis, né? Esses que estão, os que estiveram no outro concurso, e também todos aqueles que foram aprovados aqui de 2018 para cá, que estejam à disposição para que seja colocado em disputa aí no próximo concurso público, né? Também a gente tem presenciado, tem visto aí também a limpeza que começou no bairro Planalto, ali a roçação dos lotes, veredas também, no qual quero agradecer a Secretaria de Obras ali, na pessoa do Leondas hoje, o campo, o antigo campo do Buritis ali, né? Foi feita a limpeza, os moradores bastante satisfeito e a gente precisa que seja feito mais rápido. A gente viu o vereador Gildo durante esses dias de comoção em virtude do dia D. Hoje eu acabei de ver uma postagem, um lote, o tanto de lixo que foi tirado lá de dentro. Então fica difícil se a população não colaborar também. A gente vai ficar muito difícil de vencer essa guerra contra esse mosquito, né?
Presidente, pela ordem, se...
Liderança do
PL.
PL, vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez, boa noite aos colegas vereadores também, boa noite ao público que está nos prestigiando aqui hoje no plenário, as pessoas também em Buriti, a cidade, também no meio rural. Vou ser breve minhas palavras, dizer que estou muito feliz, muito satisfeito com o nosso trabalho, Deus tem abençoado nossa luta e vem abençoando e abençoará ainda muito mais nosso trabalho. Dizer ao povo de Buritias, tanto cidade quanto do meio rural, que o maior objetivo do vereador professor Branquinho é defender os clamores e os anseios do nosso povo, como sempre fiz. Fiz no primeiro mandato, fiz no segundo mandato, fiz no terceiro mandato, com grande louvor, eu realmente me sinto feliz demais da conta. Do início do mandato até agora, muitas e muitas conquistas nós conseguimos. Eu lembro que quando eu comecei, já o início desse mandato, né, desse mandato que nós estamos findando, a primeira conquista foi um respirador ainda durante a pandemia, logo em seguida, uma ambulância também durante a pandemia para atender o nosso povo de Buritias. Logo em seguida, um trator para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de São Pedro do Passa Três. Logo em seguida, mais um trator, nós entregamos para a BIMA aqui em Buritias. Emenda de 100 mil para Argemiro, emenda de 40 mil reais para a Escola Gomes, emenda de 50 mil para a Escola José Maria de Alquimim, emenda de 40 mil reais para a Escola São Domingos no Distrito de São Pedro do Passa Três. Quer dizer, uma série de conquistas, calçamento do bairro Veredas, né? Ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso. Então, outro dia eu ouvi atentamente um colega vereador dizer o seguinte, que ele viu uma frase que chamou a atenção dele, e esse vereador está até olhando para mim, ele disse para mim o seguinte, que vereador que vai para a reeleição não tem que prometer mais nada, né? Quando for para a reeleição não tem que prometer mais nada, tem que mostrar que fez um trabalho bacana, tem que mostrar para o povo que fez um trabalho. Então, Deus tem abençoado, o trabalho tem acontecido, né? Eu não tenho que reclamar nada disso, e dizer ao povo, vou repetir mais uma vez, eu quero... E vou ser, com toda certeza, se Deus quiser, sempre defensor dos clamores, dos anseios do nosso povo. Isso é o que é mais importante, é defender o povo, defender os anseios, defender os desejos, defender os desejos daqueles que às vezes não tem um microfone para falar, para reivindicar. Como é o caso do seu Geraldino, lá na Copago, né? Que nós, através das nossas cobranças, nossas reivindicações, e do deputado federal Paulo Biak, nós entregamos... Não é promessa. Nós entregamos um trator novinho para o Geraldino e demais pessoas que residem ali na Copago, na Associação Divina Espírito Santo. Então, estou muito feliz com o nosso trabalho, porque Deus tem abençoado essa luta em prol do nosso povo de Buritias. Então, você que está nos ouvindo nesse momento, a vocês que estão nos ouvindo, saiba que o vereador Branquinho sempre defenderá. Sempre defenderá os anseios, os clamores do nosso povo. E isso é a razão que me fez estar aqui no primeiro mandato, no segundo mandato e no terceiro mandato como vereador. Então, findando aqui as minhas palavras, presidente, eu quero mandar um abraço especial aos colegas de profissão, aos professores, ao professor Cleiton Gomes, que é amigo de infância, ao ex-diretor da Argemiro, seu Charlie Pinheiro também, meu amigo também de infância, à professora Yolanda, a professora Rosina, lá no Distrito de São Pedro do Passa Três também, que tem certeza que está nos vendo, nos ouvindo nesse momento. A professora e também diretora Cláudia Valéria de Souza, também competentíssima, né? E também é a pessoa que sempre ajudou o vereador professor Branquinho. Então eu agradeço demais a conta a todos os profissionais do magistério. Saibam e sintam-se que nós vamos estar sempre defendendo, sempre reivindicando por vocês. Aos agentes de comunidade de saúde, lembra que o vereador professor Branquinho comprou uma briga em prol do piso de vocês. Nós compramos uma briga e abraçamos a causa de vocês, tanto agentes de combate às endemias e agentes de comunidade de saúde. Hoje é a realidade de vocês é diferente. É lógico que não foi só o Branquinho, os demais vereadores também cobraram e reivindicaram, mas naquele momento nós levantamos a bola e a cobrança foi feita com afinco e com determinação. Então, vocês também que estão nos ouvindo hoje, saiba também que essa luta, ela continua. E espero que nós possamos realmente angariar mais conquistas em prol do nosso povo de Buritias, tanto cidade quanto do meio rural de Buritias. Presidente, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Uma excelente noite para todos. E no mais, devolvo a palavra, presidente.
Também, aproveitando as falas do vereador Branquinho, gostaria também de mandar um abraço para minha mãe que está ouvindo lá, mandou mensagem, e a dona Rosa, irmã da Celina, irmã do senhor Rosalino, que o vereador Gil tinha citado aqui também, todos aí, todo o público que nos prestigia também lá da Vila Maravilha, da estejam aí, um abraço fraterno aí do vereador Gil, do vereador Wendel e dos demais vereadores. É, serão apreciadas matérias aptas para votação. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, constatada a presença de 7 vereadores, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 5ª reunião ordinária a realizar-se no dia 4 de março de 2024. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe.